Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Que o Espírito de Deus possa estar neste momento reanimando, renovando, né, a nossa força, nossa fé. Nos ajudando. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Deixa eu falar. Amanhã é dia de reunião de casais, né? Deus quiser. Amém. Vamos prestar atenção, né? Preferência, as pessoas que conversam muito um com o outro, ficam longe um do outro. De preferência, né? As pessoas que conversam muito um com o outro assim, fica longe um do outro, que é para não atrapalhar a reunião. Porque atrapalha. O que eu vejo vocês conversando me incomoda. Bem? Então, vamos prestar atenção, aproveitar, né, o tempo, aproveitar o tempo que nós temos, que é agora, para a gente ouvir, meditar, pensar, analisar. Hebreus capítulo 10 diz assim: porque tendo a lei, poderia ler, por favor, filha?
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros ou dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Amém. Vamos parar aí, depois a gente continua. Então, qual era o problema, né? Vamos dizer assim, qual é o problema do homem? Qual é o que fez o homem afastar de Deus? Foi o que fez o homem afastar de Deus foi o pecado, né? Foi exatamente o pecado que fez o homem se afastar de Deus. E durante muito tempo, eles começaram, fizeram sacrifícios pelo pecado. Que o que é o pecado? O pecado é um ato que nós cometemos. É uma transgressão, é um ato que merece punição. É qualquer coisa que eu faço que merece uma punição. Merece o castigo. Por exemplo, quando uma criança comete um ato desagradável, um ato que ele risca a parede, ele quebra um vidro, ele derruba uma coisa e tal, então ali a mãe vai, o pai vai, dá um puxão de orelha, dá um tapa, etc. Né? Proíbe de ir brincar. Então é um castigo, como pagamento daquilo que foi feito. Certo? Em pagamento daquilo que ele fez, daquilo que, que o menino cometeu. Por causa disso, você não vai fazer isso. Então, o homem cometeu uma transgressão, o homem cometeu um pecado, cometeu uma desobediência, cometeu assim como a criança, desobedeceu. E nós também, então, cometemos o pecado, cometemos a desobediência, cometemos a transgressão. E, em razão disso, em razão dessa desobediência, em razão desse pecado, nós fomos castigados. Nós fomos castigados por Deus. Qual foi o castigo? O castigo estava lá, Senhora. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, você morre. Então, qual era o castigo? O castigo já estava escrito, já estava determinado. Já estava lá escrito, já estava determinado. Então, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Deus fala assim, se você fizer assim, se você, eu ponho diante de você o bem e o mal. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Certo? Então já está estipulado, já está estipulado o castigo para quem faz aquilo, para quem faz aquela coisa. Né? Eu ponho diante de você o certo e o errado. Se você escolheu errado, pode ter certeza que você vai ser castigado. Ser castigado. Bom, então o que, que Deus fez? Então deixa eu explicar direitinho para você entender bem como é que funciona a coisa. Então o que, que Deus fez? Deus fez o seguinte, ele perdoou com um só sacrifício, ele fez o sacrifício por nós, pagou, qual era o castigo do Júnior? Vamos dizer assim, uma multa de 10 reais. Qual era o castigo do Bibi? Era passar uma semana longe da carne, né? Sem ligar, sem nada. Viu, bebê? Olha para você ver. Você ia aguentar. Então, a punição, o castigo, cada um de nós, agora vocês imaginam quantas coisas erradas nós não fazemos, quantas coisas nós não fazemos, que merece punição, que teria, que se fosse juntar, como que nós iríamos pagar? Vocês acham que nós seríamos capazes de pagar? Quanta coisa nós fazemos de errado? Eu ponho diante de você o bem e o mal, você tem que fazer o bem, você não pode fazer o mal. Mas a gente faz muito mais o mal do que o bem. A gente faz muito mais a coisa errada do que a coisa certa. Como que nós iríamos pagar isso, hein? Como que vocês acham que nós iríamos pagar essa coisa? Não tinha jeito. Né? Não tinha como pagar. Era impossível pagar. Então Deus fez uma lei para provar para o homem que ele não tinha condições de pagar. Cada dia que ele passava, ia complicando cada vez mais. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Quanto mais se multiplicou, quanto mais gente, mais problema, mais pecado, mais desobediência, mais coisa errada, e etc. E não tem jeito. Não tem jeito. O que que Deus então faz? Ele, com um só sacrifício, ele pagou. Quanto, qual é a conta? Para quem que ele pagou essa conta? Para quem? Para quem que ele pagou? Vamos ver se vocês sabem. Para onde? Para o diabo. Por quê? O diabo, ele estava, nós somos escravos do diabo. Lá no tempo da escravidão, era assim, uma fazenda tinha 100 escravos, a outra fazenda tinha 50 escravos. Se o dono da fazenda, que tinha 50, conseguisse comprar 10 do outro, ia lá e falava: quanto você quer nesses 10 aqui? Vou escolher. Ele escolhia. Mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Eles eram vendidos nos mercados. Eles eram vendidos como mercadoria. Escolhido, olhava os dentes, olhava, né, o jeito, e comprava, pagava um preço por ele e levava para lá. O diabo, ele tinha essa posse, ele tinha esse domínio sobre nós. Ele era o nosso dono, Ele era o nosso senhor, o nosso dono, o nosso senhor. E aí, o que que Jesus vai e faz com um só sacrifício? Qual é o preço? Qual é o preço? Quanto você quer pela humanidade? Estava estabelecido que o preço seria a morte, o sacrifício, a vida. Ele deu a sua própria vida pela nossa. Ele deu a sua própria vida pela nossa. Não era qualquer pessoa que estava dando a vida. Por exemplo, o meu preço da minha vida, não vale, eu não valo nada. Uma mixaria danada, né? O preço da minha vida. Talvez a Fernanda vale mais, né? Talvez a Carmen vale mais, etc. Tal. Mas a minha não valia, olha, mixaria. Agora, a de Deus, quanto não valeria a vida de Deus? Qual o preço que alguém podia pagar pela vida de Deus? Pela vida de Deus. Não tem preço. Tem preço? Vocês acham que tem preço? Não tem preço. E o que que ele fez? Olha, o preço era tão alto. A única... Eu quero a sua vida. A vida de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, né, estava perdido. Ele ressuscitou. A sorte nossa que ele venceu a morte. E ele ressuscitou e não tem mais jeito de morrer. Não tem mais como ele morrer. Mas então ele pagou o preço com a sua própria vida. Então, Deus deu a vida dele por nós. Quanto? A sua vida. Eu quero a sua vida. Se chegar, por exemplo, aqui, o Ronaldo aí, quanto você quer, né? Se alguém chegar e falar: ó, a flor está aqui, é minha, eu peguei, a minha. Você vai dizer: quanto você quer para devolver a flor para mim? Quero a sua vida. Você daria? Daria? Você ia pensar, mas, né? É muito difícil. Pensa bem para você ver. Você dá a vida, né? Tem muita gente que seria capaz até de dar. Não, eu dou a minha vida. Por exemplo, quer ver? Um exemplo interessante. Por exemplo. Às vezes a pessoa precisa de um transplante de rim para viver. Um filho da gente, um pai, alguém da gente, como é o caso do irmão do Toninho, né? E aí, está nos casos aí, não sei se que resolveu, está nos casos do Toninho ter que arrumar um rim para o irmão dele. Porque eu acho que o único que compatibiliza é o do Toninho, né, Toninho? Hã? É. Mas, pois é, teve um que já doou de rejeição e agora precisa de fazer de novo, né? É isso? É. Aquele mais velho não pode doar mais, pode? Por quê? Só tem um. Mas se ele quiser, ele pode. Não, ele em troca da a vida dele pela vida do irmão. Ele já doou um, teve rejeição lá, tá, o irmão dele viveu muito tempo, mas agora parece que está dando rejeição, não sei o que, etc. E ele tem um. Não, eu tenho mais um aqui, você quer? Aí ele dá o rim pro irmão e morre. E morre. Normalmente ninguém faz isso. Faz? Normalmente ninguém faz isso. Normalmente ninguém faz isso. O que que Jesus fez? Jesus fez. Ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu para nós vivermos. Certo? Agora, como é que nós vamos fazer? O que é que nós devemos fazer para viver? O que é que a gente tem que fazer para viver? Bom, ele paga o preço por nós. E deixa, presta atenção, ele não nos quer do jeito que nós somos. Ele comprou por comprar. Ele comprou pela misericórdia, de pena, de dó, de... Não tem outro jeito, eu vou... Tá. E libertou todos os homens, todos os escravos. Abriu a porteira... Soltou os escravos. Agora, você quer ficar aí dentro? Você fica. Você quer permanecer? Aí você permanece. Eu não quero você. Eu comprei e não quero. Como é que a gente pode, às vezes, esclarecer mais isso? Mais? Você compra, às vezes, um vestido. Mas na hora que você põe, você não gosta, você ou dá ele para os outros, joga fora. Né? Você compra um sapato e você não quer o sapato, não gostei. Você compra uma joia e às vezes se arrepende pelo fato de ter comprado e joga. E pega essa joia, manda derreter e fazer outra. Então. A verdade é essa, é que nós fomos comprados, Deus pagou um preço por nós. Amém? Mas nós continuamos no poder de Satanás. Nós continuamos no domínio de Satanás. Ele comprou, pagou e falou, agora vocês podem continuar tudo aonde vocês estão. Eu não quero vocês desse jeito. Eu não quero vocês assim. Amém? Eu compro uma casa e falo, não quero essa casa desse jeito. Eu vou arrumar a casa, eu vou reformar. Eu vou dar uma pintura, vou quebrar isso aqui, eu vou mudar isso aqui, e etc. Tal. Eu transformo a casa. Eu comprei, mas eu não quero ela daquele jeito. Amém? Então ele pagou um preço por nós, comprou, pagou, mas ele não nos quer do jeito que ele comprou. Amém? Certo? Até aí está tá entendido? Agora, que jeito que ele nos quer? Como é que ele nos quer? O pessoal naquele tempo, lá no deserto, pecava, cometia uma transgressão, cometia um delito, cometia um erro, porque o erro que eles cometeram foi muito grave. O erro que eles cometeram no começo foi muito grave. É um erro, mais ou menos, equiparado ao adultério. Foi o adultério espiritual. O adultério foi a única coisa que permitia, né? A morte do homem era exatamente aquilo. E depois, dessa separação, depois dessa divisão que houve, o homem, ele ficou sem Deus, totalmente sem Deus. Então ele cometia transgressões, cometia erros, cometia pecados. Ia lá, de acordo com a lei, ele ia lá e oferecia alguma coisa pelo pecado. Eu cometi, o que eu tenho que fazer para mim ficar livre desse pecado? Paga 10 reais. Aí você pagou 10 reais, saiu, foi embora, acabou. Ninguém pode acusar você mais, ninguém pode. Não é assim? Você pagou. Você chega lá, entrou no sinal fechado. Aí tem uma multa para você. Tem uma multa. Aí você pega a multa, vai lá, paga a multa. Amanhã ou depois vem outra multa pelo mesmo delito. Não, eu já paguei a multa, está aqui, ó. Só se você passar novamente. Se você passar novamente, aí sim. Aí, se você passar novamente, aí tem. Mas você não passou novamente. Como é que vai cobrar de você por uma coisa que você já pagou? Amém? Então Deus falou, olha, vocês não estão devendo nada. Devendo vocês não estão nada. Agora, a dívida que vocês fizerem daqui para frente, essa vocês pagam. A dívida que vocês fizerem daqui para frente, essa vocês pagam. Por exemplo, eu atravesso o sinal, não foi uma dívida que eu fiz? Quem vai pagar é Deus? Não, eu tomei litro de pinga, aí eu fico ruim para danar, vomito e tal, dor de cabeça, etc. Aí quem vai pagar é Deus? A culpa é de Deus? Não, eu não bebo água, crio pedra no rim e A culpa é de Deus? Não. Ficar sem beber água é uma coisa que é um erro, é um mal. Então você, não, mas eu não gosto de beber água. Então, problema seu, quando você tiver com dor no rim, você vai, você não me amola, não. Quando você tiver com pedra no rim, você se vira. É igual o Paulinho está ali, cheio de pedra no rim, e ele descobriu que ele não bebe água. Ele descobriu que não bebe água. Né? O pessoal daqui da reunião, graças a Deus, ninguém vai ter pedra no rim. Né? Porque todo mundo aqui bebe água. Paulinho foi só sair, né? Foi, criou pedra no rim, porque aqui o pessoal gosta de beber água, né? Toda hora tem um passando ali, traz o copinho cheio e tal. Então, é isso. O que nós estamos falando? Nós estamos falando o quê? O que nós estamos falando, Ramiro? O que nós estamos falando, Vicente? Hã? É. Que Deus pagou o pecado com um só sacrifício, ele pagou a conta toda. Pagou a conta toda. Aí, daí para frente, o que que acontece, Júnior? Eu sou responsável. Daí para frente, eu sou responsável. Sou ou não sou? Eu sou responsável. Daí para frente, eu sou responsável. Então, ele diz o seguinte. Agora, você não tem culpa nenhuma. Então você vai fazer a minha vontade. Você vai fazer a minha vontade. Porque agora eu é que sou o seu Senhor. Eu sou o seu Senhor. Aquele Senhor, aquele outro Senhor, te obrigava a fazer a vontade dele. Eu paguei. E agora você não precisa obedecer ao que é o outro Senhor. Agora você obedece esse Senhor. Você faz a vontade dele. Faz a vontade dele. E pronto. E tudo tirar bem. Por quê? A vontade desse. Existe algum mal na vontade dele? Não. Olha aqui, ó. Existe, daqui está o bem e o mal. Você acha que a vontade de Deus cabe do lado de cá? A vontade de Deus cabe aqui? Não. Então, como é que eu faço o bem? Fazendo a vontade de Deus. Como é que eu faço o bem? Fazendo a vontade de Deus. Toda vez que você fizer o mal, é porque você não fez a vontade de Deus. E todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, você fez o bem. Essa é a vontade de Deus. Então, você fica desse lado aqui. Então, ficou fácil de resolver. Eu não tenho dívida, não tenho culpa, eu não tenho compromisso com o diabo, eu sou livre. Eu não sou obrigado a fazer a vontade dele. Ah, mas peraí, eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é o mal, não sei como é que eu faço. O que você tem que fazer? Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Que você não erra. Faz a vontade de Deus e acabou. Se você fizer a vontade de Deus, você não tem jeito de você ficar do lado de cá. Porque a vontade de Deus não cabe do lado de cá. Ela não pode ser mal, em hora nenhuma ela pode ser mal. Ela é justa, ela é perfeita. Ela não tem jeito de ficar. Basta você fazer a vontade de Deus e acabou. Então agora a pergunta que cabe, qual é, Ramiro? Muito bem, Júnior fez a pergunta direitinho, por isso que ele é professor. Agora, o que eu preciso saber é qual é a vontade de Deus. Que é o que eu preciso fazer. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é muito simples, muito simples. Vamos ver? Qual é? Aqui, ó. Lucas capítulo 6, Lucas 3. Daqui depois a gente volta aqui. Deus quiser. Ó, se Deus quiser. Lucas 3. Está aqui. E percorreu toda a terra, 3:3, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O fato de Deus me comprar, o fato de Deus me libertar, de Ele morrer por mim, eu vou deixar de pecar? Não vou, não tem jeito. Não vou deixar de pecar. Ele me deixou na fazenda do diabo. Ele me deixou na terra do diabo, que é isso aqui. E não tem jeito de eu parar de pecar. Tem jeito sim. Tem jeito sim. É fazendo a vontade de Deus. É procurando fazer a vontade de Deus. Mas procurar a vontade de Deus, tentar fazer a vontade de Deus, há uma distância muito grande. Há um espaço muito grande. Eu não peco, não tem jeito. Né? O homem que dizer que não peca, nada. O que é que diz a Escritura, Ramiro? Hã? É mentiroso. Então não tem jeito. O correto é fazer a vontade, mas eu vou pecar. Mas Deus deixou uma coisa importante, que foi o quê? O arrependimento. O arrependimento. 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 O nome cumprido. Arrependimento. Para que arrependimento? Para que arrependimento? Para a remissão do pecado. Aqui, ó. A remissão. Ou então para o perdão. O perdão dos pecados. Dos pecados que a gente ia cometer daí para frente. Daqui para frente nós íamos cometer pecado. O pecado que nós íamos cometer daí para frente. Porque no dia que ele pagou a dívida, zerou, Ramiro. No dia que ele pagou a dívida, zerou. Ninguém estava devendo nada. Naquele dia, ele pagou a dívida, pronto, zerou. Amém? Mas aí, de repente, o Ramiro pecou. Tem solução para o Ramiro? Tem. Tem, ele deixou o plano de salvação. Ele deixou você não deve nada, toca para frente agora, está livre. Que coisa mais boa. Aí, né, não, Silvano? Ó, Silvano, vai lá, paga toda a sua dívida, você não deve nada. Só se você for muito desobediente, fazer outra dívida, Silvano. Amém? Então, ele deixou uma possibilidade para nós. E se fizermos uma dívida, Senhor? E se nós pecarmos, nós estamos perdidos, Senhor? Não. Ele mandou pregar o arrependimento, do pregar o arrependimento. Ele mandou pregar o arrependimento. Amém? Então ele mandou avisar todo mundo que existia o quê? O arrependimento. Amém. Então, depois que ele comprou, que ele libertou você, tal, etc., antes dele subir, ele mandou espalhar para todo mundo uma coisa chamada arrependimento. Ele mandou, todo mundo, ele mandou pregar o arrependimento. Então toda a igreja tem que saber que é uma arma forte que ela tem, o arrependimento. Então vamos de novo, uma coisa que você nunca vai esquecer mais na sua vida. Uma arma poderosa que a igreja tem, qual que é?
O arrependimento.
É. Meu filho, sem arrependimento, não há remissão de pecado. O que, que Jesus mandou pregar, Ramiro?
Arrependimento.
Arrependimento. Por quê, Ramiro?
Porque sem arrependimento não há remissão.
É, e ele sabia que nós não íamos suportar a tentação, nós não íamos suportar a pressão, nós íamos acabar pecando novamente. Nós íamos pecar novamente. Não íamos? Como nós temos pecado novamente, pecamos. Né? Então ele mandou pregar o quê, Ramiro? Vou repetir 10 vezes. Não tem importância não. Viu, gente? Eles não estão pagando nada. Eu repito quantas vezes eu quiser. Entendeu?
Mandou pregar o arrependimento.
Arrependimento. Para quê, Ramiro?
Para remissão dos pecados.
Que você, porventura,
cometesse.
Se você não for santo, você tem que arrepender, Ramiro? Não. Se você for uma pessoa justa, você tem que se arrepender? Arrepender de quê? De ser justo? De ser bom? De ser santo? De ser humilde? De ser honesto? Isso aí não precisa de arrependimento, não. Você precisa se arrepender de ser ruim. O tanto que você é ruim. O tanto que você é mau. Aí sim. Concorda? Mas você vai arrepender. Eu não tenho culpa, por isso que eu expliquei o negócio da culpa primeiro. Você não tem culpa, você não tem. O anão, eu não passei no sinal com essa mão. Eu não tenho que pagar. Então ninguém tem que se arrepender por uma coisa boa que ele fez. Tem que arrepender, sim, pelas ruindades. Pelas ruindades. Ímpio, a impiedade quer dizer ruindade. Você tem que se arrepender pelas ruindades, pelas maldades, pelas crueldades, pelas... Isso aqui é pecado. Pelas maldades, está lá, o bem e o mal. Toda maldade que você fizer, essa, você tem que se arrepender dela. Porque senão você vai ficar devendo lá. Senão você vai ficar devendo lá. Eu estou aí, ó, enrolado aí com o problema na última declaração de imposto de renda meu aí, por causa de uma bobagem. Passou em branco lá e agora eu tenho que justificar, eu tenho que arrumar para que aquela pendência não exista. Mas enquanto eu não arrumar, enquanto eu não acertar, vai ficar lá. Aquela pendência eu não quero. Amém? Agora, se você não se arrepender,
continua com pecado. Continua devendo.
Continua com pecado. Certo? Ah, mas Deus levou sobre si todas as nossas, né? Ah, mas Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Perdoou, meu filho, os pecados que você, que até ali, ele perdoou. Agora, você não se arrependeu, como é que ele vai perdoar seu pecado agora? Como é que ele vai perdoar seu pecado agora se você não se arrepende? Não, ele mandou pregar arrependimento. Da agora para frente, é assim: pecou, arrependa. Se não, e eu não vou morrer por você de novo, não. E eu não vou morrer por você de novo, não. Você não vale nada. Amém? Eu não vou morrer por você de novo. Eu não vou morrer por você de novo, não.
também? Eu vou mesmo. Agora, se você pecar, se você fizer algum mal, se você fizer alguma coisa errada, se você fizer... Arrependa. Arrependa do mal que você fez. Senão, meu filho, você vai levar essa culpa até onde, amigo? Até no inferno. Até no inferno. Você fez um mal e não se arrepende. Você é duro de coração. Você é duro de coração. Você é madeira de estar em doido. Você é realmente, entendeu? É daquelas cobras da pior raça que tinha no inferno, no reino de Satanás. Duro de coração. Tem pessoas que não tem misericórdia. Tem pessoas que não tem dó. Tem pessoas que não tem dó. Tem ou não tem? Não tem uns que são mais ruins que o outro? Tem ou não tem? Amém? Sabe por que ele é mais ruim? Por quê? Porque ele não se arrepende do que ele faz. Ele não se arrepende. Ele pode... Amém? Você pode pendurar ele na corda lá. Ele não se arrepende. Quem conhece algum desse jeito? Conhece gente desse jeito? Quem conhece gente desse jeito? Amém, gente? Ele não se arrepende. Eu fiz e não volto atrás e não peço perdão. E não me arrependo que vi. Achei bom. Foi bom demais eu ter feito. Ainda. Entendeu? E eu vou dizer para você uma coisa. Vou repetir. Se você fez e nunca se arrependeu, permanece o pecado. Permanece a culpa e não foi feita a remissão do pecado. Se não houve remissão do pecado, você não pode entrar no reino de Deus em pecado. Você não pode entrar no reino de Deus em pecado. Amém? E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o arrependimento para o perdão dos pecados. Olha aí, ele sabia, amiga, que ele sabia do povo que ele estava mexendo. Ele sabia da espécie que estava mexendo. Sabia que, ó, mas eu vou deixar uma maneira fácil para vocês. Qual é? Arrepende. De repente acabou. Amém? Alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Quem que gostaria de fazer uma pergunta? Vanilde. Ah, Vanilde não. Virgínia, tem uma lista chamada Virgínia de Vanilde. Fala, Virgínia, pergunta. Hã? Dá o microfone lá para ela. Que é importante você entender isso que eu estou falando. É importante entender.
Na verdade, eu não tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho uma afirmação para fazer. Isso é muito bom. É, nós pecamos toda hora. Então, fazer o quê para voltar para Deus? Arrepender. Isso para a gente é bom demais.
Vou botar aqui, ó, para você ver de novo. Bem e mal. Arrependimento. Você, que lado você acha que está?
Mal, do mal.
Arrependimento?
Arrependo do bem.
Claro. Arrependimento é um bem. Arrependimento é um bem. É um bem, ô. Claro. Olha, arrependimento é o que? Me perdoa. Olha, onde foi? Sopra. Entendeu? Não é, faz qualquer coisa para poder. Tá, eu, né? Faz qualquer coisa. Para provar. Provar. Que você está arrependido. Você está arrependido. Para provar que você está arrependido. Amém. Pois é, ué. É, ué. Se você fizer qualquer coisa que você fizer, que você provou para Deus, que você se arrependeu. Você pode ter certeza, aquela culpa você não tem mais, sabia? Aquela culpa você não tem mais, você está, não precisa se preocupar com aquilo. Você pode ter matado uma pessoa. Se você se arrependeu, aquele crime, você pode ir para a cadeia, você pode, porque os homens não querem saber se você arrependeu ou não. É, você pode ir para a prisão, mas para o inferno você não vai. Garanto para você que o inferno você não vai. O ladrão, quantas porcarias o ladrão deve ter feito, às vezes até algum crime, etc. E ele... E ele foi salvo. Foi salvo por quê? Porque ele se arrependeu. E Deus sabe quando você se arrepende. E sabe quando você está com conversa, que você está com mentira, que você está se enrolando, querendo enrolar Deus. Deus você não enrola, não. Ele sabe quando é que a pessoa está se arrependida. Amém? Amém? Né, filha? Ele sabe. Ele sabe que a pessoa está arrependida. O ladrão, bastou ele olhar para o ladrão, ele viu. Ele viu. E o outro não. Pedro não se arrependeu com a atitude que ele teve? Tem gente que não se arrepende. Tem gente que não se arrepende. Não se arrepende.
Irmão, a Dani está perguntando se tem uma cota para o arrependimento.
Tem o quê?
Uma cota.
Uma cota?
É.
Muito boa pergunta. Uma pergunta muito inteligente. É, não existe. Não existe. Só existe uma coisa. Eu vou mostrar para você aqui. Aqui, ó. Se você deixar aqui, parar de conversar e deixar eu pregar aqui, eu vou mostrar aqui para você. Hebreus, capítulo 12. Só tem uma situação, filha. Que tem uma situação aqui que tem uma. Pode ser que esteja dentro dessa cota. Hebreus capítulo 12. Portanto, versículo 12. Lê, por favor.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado.
Então, o que está dizendo aí? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você está cansado de quê? Cansado de... Pecar, arrepender. Você está cansado. Os joelhos desconjuntados. De tanto pelejar. De tanto lutar. Mas enquanto você está lutando, pelejando, enquanto você está se esforçando, Deus está vendo seu esforço, a cota, você está dentro da cota. Enquanto você estiver se esforçando, você está dentro da cota. Deus está vendo o seu esforço, sabe? Ele sabe que a pessoa está brincando, ele sabe que a pessoa não está levando em conta, que a pessoa não acredita. Então ela não se arrepende. O joelhinho dela não fica desconjuntado igual o nosso, não. O joelho deles, dessas pessoas, eles não têm problema. Eles não têm as mãos cansadas, eles não têm os joelhos conjuntados, entendeu? Eles não têm problema nenhum, porque eles não têm problema. Quem tem problema é a gente que está se arrependendo. É nós que estamos preocupados com a cota, com medo de vencer, com medo de estourar. É nós que choramos, que derramamos nossas lágrimas. É nós que voltamos atrás, que vamos lá, que pedimos perdão, com a cara toda, não sabe o que, que faz da cara, mas tem que voltar e pedir perdão, e às vezes deixar de fazer aquilo. Essas pessoas estão dentro da cota. Mas aí lê mais um pedaço. Fazer veredas direita para os vossos pés. De tanto pelejar para fazer as veredas direita para os pés, né? Você está cansado, você está ali, etc, etc. Então você está dentro da corda. Seguir a paz com todos e a santificação. Versículo 14, continua, por favor.
Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
É o que eu estou falando. O que é santificação? Você tem que eliminar todo mal. Você tem que eliminar todo mal, todo pecado. Você tem que se arrepender de todo mal para você ser santo. Dessa forma você não vai. Desse jeito você não vai. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Continua.
Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
Olha aí. Tendo cuidado, porque ninguém se prive da graça de Deus. Porque a graça de Deus. A graça de Deus tem um limite. A pessoa ficou privada da graça de Deus. O que significa isso, Júnior? Amém? A pessoa ficou privada da graça de Deus. Como é que eu explico isso em outras palavras? Por exemplo, uma pessoa que é expulsa do exército, tem como voltar? Não tem como voltar. Uma pessoa que tira licença para tratar de interesse particular, uma pessoa que saiu do exército por uma questão de enfermidade, recuperou a saúde, pode pleitear e é capaz de votar mais uma pessoa que foi expulsa do exército. Ele não tem direito de votar. Ele ficou privado do direito de voltar para as Forças Armadas. Foi expulso. Concorda, Toninho? O militar que é expulso da... Volta não, Toninho? Não tem jeito. Cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, estou respondendo a pergunta da Danielinha ali, que foi muito bem feita. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela muito tal, tal, tal. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Às vezes, a pessoa, o arrependimento que ela precisa é uma coisa à toa. É uma coisa simples. Ela precisa se arrepender de uma coisa simples e ela não se arrepende. Uma coisa muito simples e ela não se arrepende. O outro foi o ladrão que estava aqui na cruz, ó. Que oportunidade que aquele homem perdeu. O outro lado, e ele perdeu uma oportunidade ímpar. Bastava também fazer a mesma coisa. Então, por causa de um orgulho, uma arrogância, não, podia ter feito a mesma coisa e teria sido salvo. Amém? Continua. Versículo 17.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, então, ainda que com lágrimas o buscou.
Então, o que que faltou para ele? O que que faltou para ele? Ele não conseguiu. Gente, você tem que... Olha, peraí, deixa eu explicar para você. É o seguinte, arrependimento tem hora, e tem dia, e tem momento. Arrependimento, se você deixar, você não arrepende mais, não. Você deixar passar da hora, passar do dia, passar, você de repente, você acha que aquilo normal. Você não arrepende mais, não. De repente você acha que não está fazendo nada errado. É. O que eu estou fazendo de errado? No primeiro dia, a pessoa sabia que estava errado, meu Deus. E ela, no primeiro dia, ela sentiu. Ela sentiu. Mas ela não se arrependeu. E ela teve tempo para se arrepender. O ladrão teve tempo para se arrepender. Olha, foi muito tempo ali, um de um lado, outro do outro. Teve tempo para se arrepender. É um... Aí, aonde é que é a cota que você... Cota não existe. Você pode... Errou, se arrependeu, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de não sei o que ali, entendeu? O tempo é tempo de que ele esqueceu de pôr na lista lá. É tempo de se arrepender dos seus pecados. É tempo de você dizer, olha, eu preciso parar com isso. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me perdoa. Ó, porque senão, não tem mais, porque você foi privado da graça de Deus. Você foi privado da graça de Deus. Você não tem nem direito mais de arrepender. Você não consegue se arrepender mais. Você não consegue se arrepender mais. Por exemplo, você quer ver? Presta atenção nisso. O dia que vocês me verem, se vocês me verem aqui faltando a reunião, o João Rocinho faltou a reunião. Por que, Ramiro, que eu faltei a reunião? É. Mas por que, que eu faltei a reunião, Vanilda, de Virgínia? Hã? É. Ou é problema de enfermidade, ou é uma viagem necessária, eu não viajo desnecessariamente, é uma viagem necessária, foi uma coisa que não foi possível eu estar aqui. Agora, se eu faltar uma reunião por um motivo fútil, eu faltei uma reunião porque tinha que, fui comer um espetinho com um amigo ali e tal, e faltei a reunião, é porque, não, gente, tem 30 anos que eu estou por aqui, vocês, se for contar as reuniões que eu faltei, é bem capaz de dar para contar no texto. Agora, se eu faltar uma reunião à toa, eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou dormir mal, não vou dormir bem, que outro, o dia seguinte vai ser um dia... E que eu vou ter que colocar meu joelho no chão e dizer, Senhor, eu me arrependo. Sabe que como eles faziam? Eles vestiam de pano de saco e cinza, eles rolavam na cinza para machucar o corpo, eles faziam algo, porque eles sabiam que tinham pecado. Agora, aquele sacrifício era para que Deus... Eles faziam assim, aquele sacrifício crendo, e valia. Ele esquecia do pecado. Mas ele volta e meia estavam pecando novamente. Por isso que Jesus, ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Agora, a luta contra o pecado... A luta contra o pecado agora é nossa. É nossa. Ou não é? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. E qual é o maior problema nosso? É exatamente esse. É de não se arrepender. Não se arrepende facilmente. Não se arrepende facilmente. Não se arrepende facilmente. Não sabe separar o bem do mal. Não sabe separar quando foi que pecou, quando foi que fez o mal. Deita e dorme tranquilo, não perde o sono. Amém? A Escritura diz que o ímpio deita e dorme e não perde o sono. Porque ele não se arrepende pelo que ele faz. Amém? A luta agora contra o pecado é nossa. Nós somos perdoados, estamos debaixo da graça de Deus, nós temos o direito de ser perdoado quantas vezes nós arrependemos. Nós temos direito de ser perdoado, enquanto houver arrependimento. Agora, quando não tem mais arrependimento, você não consegue mais se arrepender. Todo mundo sabe o que é arrepender. Todo mundo sabe aqui o que é fazer uma coisa e se arrepender. Fazer um mal se arrepender. Todo mundo sabe o que é. O dia que você fizer, não se arrepender do que você fez. Amém? Como eu falei para vocês, se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Eu não devia ter faltado a reunião. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter tratado a pessoa mal. Eu não devia ter... Eu me arrependo. Pronto, acabou. Vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Amém? Amém. Deu para entender, gente? Deu, Iraci? Dá para Iraci para ver o que que Iraci entendeu. Tem mais, tinha mais coisa, né? Mas não dá tempo, a gente fica falando, repetindo uma coisa toda a vida. A gente fica repetindo. Porque vocês acham que repetir é bom ou é ruim? É um bem ou um mal? Às vezes a gente tem que repetir, porque é preferível que a pessoa entenda um pouquinho do que ir embora sem entender nada. Amém? Pelo menos um pouquinho, eu acho que deu para poder entender. Amém, filho? Né, Iraci? O que você entendeu, Iraci?
A importância do arrependimento.
Isso. Ficou... E o que é arrependimento, Iraci?
Aí deixar de fazer o errado, né? Você...
O que é arrependimento? É achar ruim. Ter feito mal. É entristecer em ter feito mal.
Perceber
que fez o mal. Ficar triste.
É. Nem dorme, igual você falou.
Às vezes nem dorme.
É.
Não? É. Mais ou menos isso.
Amém.
Amém? Você fica arrependido quando faz uma coisa mal? Você... Mesmo?
Nem dorme.
Às vezes a pessoa chora. Já aconteceu comigo, assim, de dormir chorando. E dormir bem, gostoso, do outro dia levantar totalmente aliviado, certo de que fui perdoado, Engraçado que quando há remissão do pecado, você não fica lembrando, você não fica com aquilo na cabeça, você não fica, você não sente culpado. Você pode, por exemplo, a pessoa que foi, pagou os 10 anos de lá na polícia, lá na prisão, sai para a rua tranquilamente, né? Passa perto de carro da polícia, não precisa correr, né? Pagou.
Ele mesmo falou, não paguei o que eu devia para a sociedade, né?
É.
O bandido, né? Quando ele
descer, pronto, acabou.
É, fica tranquilo, né? Mas importante, mãe.
É. Você acha que o ladrão, ele se arrepende de ter roubado na casa dos outros? Hã?
De jeito nenhum.
Arrepende não.
Isso, ele tem o maior prazer, né? Essa é a glória dele, né?
Ele não se arrepende. Como? Mesmo assim, ele não se arrepende, sabe por quê? Ele mesmo fala, soltar, eu vou roubar de novo. Ele não se arrepende. Aquilo ali que ele está fazendo ali não é arrependimento. Ali ele está tentando iludir, mentir, né, etc. Mas não tem arrependimento, não tem arrependimento. Fernando, quando tem arrependimento, pecado não existe mais. Por isso que uma pessoa, quando se arrepende,
ela passa para o lado do bem. Uma pessoa, quando se arrepende do mal, passa para o lado do bem. Quando se arrepende do mal, passa para o lado do bem. E aí João fala, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Você, engraçado, a pessoa quando se arrepende, ele, o fruto é diferente. O fruto é diferente. Você conhece a árvore arrependida pelo fruto. Não se arrependeu. Fala, Toninho. 5 minutos para você aqui, Toninho.
É importante demais, né? Igual foi falado, é uma arma poderosa demais que, né, que a igreja tem nas mãos, né? É o arrependimento. O problema é a gente chegar numa situação de não conseguir arrepender mais. Esaú, ele buscou o arrependimento, né? Ele não conseguiu arrepender mais, né? Ele buscou com lágrimas o arrependimento. Não foi nem o perdão, não, foi o arrependimento, tentando arrepender, né? Mas não conseguiu. E eu estava lembrando também quando fala assim, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Arrepende logo, né? Arrepende logo, não deixa para amanhã não, porque de repente amanhã eu não consigo mais arrepender. Isso me chamou muita atenção também. Tem uma hora, tem um momento, né? Que se deixar passar é complicado.
O arrependimento, quanto mais cedo, quanto mais rápido, né? Porque de repente vai aparecer mais espíritos, mais demônios ali tentando, né? Não permitindo você, tentando justificar, tentando dizer para você, né? Eu vi um enviado de Satanás ali para poder dizer para você, não. E não deixa você se arrepender. Não deixa você mudar de vida. Passar do lado do mal para o bem. Deu para entender? Tem cota? Não tem. O que que tem então? Arrependimento. Não é assim?
Amém.
Amém?
Tem que tomar cuidado, né? Para não achar.
Não ser privada. Porque para ser privada deve ser ruim demais, né? Não ser privada da graça de Deus. Demorou, né, mano? Não ser privada da graça de Deus. É assim, todas as vezes que você fizer uma coisa, vê aquela tristeza, vê aquele negócio, é porque ainda tem lugar para arrependimento. Ainda tem lugar para arrependimento. Oh, meu Deus, como isso é verdade. Como isso é verdade. Como o Milton falou ali, ó. Se a pessoa se arrependesse ali, naquela hora, ela não teria progredido no mal. E depois que ela vai progredindo, ela... Porque o que que aconteceu com o diabo? Exatamente isso. O espírito do diabo, o diabo não se arrependeu. Judas se arrependeu? Judas se arrependeu? Tá, né? É a mesma coisa. Chorou, tal, fez tudo aquilo, tal. Mas ele teve tempo suficiente. Ele teve tempo suficiente para se arrepender. E ele não se arrependeu, né, Ramiro? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Deus, Senhor, nosso Pai, que nós, Pai, possamos ter cuidado, muito cuidado, com o mal, que tão de perto nos assedia, né, com aqueles, com aquelas coisas que nós cometemos, os pecados que nós cometemos. Dos quais nós não conseguimos nos arrepender. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós não sejamos privados da graça de Deus. De tal forma que não haja mais lugar de arrependimento em nossa vida. Oh Deus, tem compaixão de nós, que de repente nós vamos perder a nossa salvação por coisas tão poucas, tão pequenas, tão simples nesse mundo, que não compensa, sabe? Que não compensa, não compensa. Perdoa, Jesus. Aceita o nosso arrependimento. Aceita, Senhor Deus, a nossa oração, a nossa confissão de pecado. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, nos faça entender, né, o momento em que nós estamos cometendo a transgressão. Faz com que nós, Pai, saibamos que não é justo, que não é bom, que não é direito aquilo que nós estamos fazendo, e nos leve ao arrependimento, para que o pecado seja desfeito naquela mesma hora. Ele possa se apartar de nós, para que o pecado seja desfeito naquele momento, né, o inimigo se afaste completamente da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, nessa luta, nessa peleja, nessa guerra, nessa, contra o pecado. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem compaixão, Senhor. Amém. Justificado.
me achegar a ti. Eu não irei confiante em mim, pois só serei justificado se a ti confessar meu pecado. Mas meu coração a ti quero,
Pai, porque sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor não retira de nós a tua graça, não nos priva do direito de arrependermos, porque o Senhor sabe da luta, da dificuldade que nós temos enfrentado, que a igreja tem enfrentado. Com certeza, o Senhor ainda tem muitas e muitas vezes para nos perdoar, para que nós nos arrependamos e voltemos para o Senhor com a intenção de não pecarmos mais contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a separar o bem do mal, a fazer a vontade de Deus e não a vontade daquele que um dia mandava em nós, daquele que um dia tinha direito sobre nós, né? Nós éramos escravos do pecado, hoje nós não somos mais, nós não somos mais obrigados à vontade do diabo, não somos mais obrigados a fazer a sua vontade. Abençoa seu irmão, abraça, nós estamos encerrando em nome de Jesus.